Bom, eu vou passar, fazer mais um sobrevoo em relação às modalidades e situações. Nós temos quatro situações, né, que ensejando a parametrização que nós fizemos em relação a quais pacientes. O paciente ele pode ser assintomático com alteração de exame físico, assintomático e sem alteração de exame físico, ter sintomas e ter alteração de exame físico, ou ter sintomas sem alteração de exame físico. Próximo, pode passar por gentileza, mais um. Bom, pode passar. Quanto a informações gerais, né, a rede pública, para fins diagnóstico de ruptura dos implantes, será realizado um exame que até não se resume ao exame clínico e físico do próprio profissional, mas também de exames suplementares. E esses exames complementares, serão utilizados uma código de tabela de procedimento SUS. E a portaria que foi publicada recentemente garante os procedimentos de diagnose e também garante os procedimentos de explante ou explante com a troca da prótese no mesmo tempo ou com um implante no segundo tempo, dependendo das condições em que estejam no ato operatório. Próximo, por gentileza. Então, houve a necessidade, porque o Sistema Único de Saúde ele tem uma tabela SUS houve a necessidade que a gente criasse alguns procedimentos para que garantisse na rede pública a questão assistencial. Próximo, por gentileza. E quanto a informações gerais, todo o procedimento de troca dos implantes mamários na rede deverá ser realizado, em princípio, pelo serviço de referência onde foi realizado o procedimento. Caráteres excepcionais, o paciente deve, que estiver distante do médico, ele procura qualquer serviço para ser avaliado. E na saúde suplementar, as operadoras indicarão o serviço da sua rede credenciada e garantirão também, na rede suplementar, o atendimento dessas pacientes. Próximo. Em relação ao que a gente já informou, que foi enviado para cada gestor a necessidade e cada gestor no seu estado, isso é importante frisar, que existe seu fluxo regulatório e sua rede própria de assistência. Nós estamos aqui falando de um sistema único de saúde, que é um sistema que tem uma gestão trina da questão da atenção à saúde, e nessa necessidade há a importância de que os próprios gestores, dentro dos seus serviços que realizam assistência, eles tenham o seu serviço próprios para fazer o fluxo, e daí então nós não tenhamos nessa necessidade a questão da influência dos outros procedimentos. Próximo, por gentileza. Bom, então aqui se enseja a questão das diretrizes para a troca da prótese, e eu só queria mencionar que, além da questão da sintomatologia, exame físico, nós consideramos a importância também do paciente que tem um antecedente de câncer de mama. Isso é importante frisar, que esse paciente ele tem uma questão que não há necessidade em algumas situações de se realizar o exame de imagem para que haja a substituição ou troca dessa prótese, até porque a gente considera a sua importância de que a gente tenha um atendimento desses pacientes de acordo com a sua condição clínica. Próximo. Bom, em relação, eu queria tecer essas informações só para complementar a fase inicial da Anvisa e deixar aqui importante que até na apresentação da própria doutora Maria Calef, né, sem dúvida, até ela explanou que o diagnóstico precoce, tá, do câncer de mama, ele tem a sua relação muito estreitada com o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária. Então, bem mesmo disse que 10% dos diagnósticos são precoces na fase 1 e a gente consegue ter uma reconstrução mamária no mesmo tempo. A importância, e a gente aqui, pelo Ministério da Saúde, a gente quer deixar bem claro que todo um processo, e existe um declínio muito importante por parte do Ministério de estruturar a rede de atenção ao combate ao câncer e a Política Nacional de Atenção Oncológica. Daí a importância, tanto a prioridade nesse primeiro momento, seja no câncer de colo, seja no câncer de mama, de que o Ministério da Saúde, cada vez mais, ele está se intensificando no diagnóstico precoce. Porque já bem mesmo foi dito que o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele tem a sua relação direta com a necessidade do paciente sair em primeiro tempo com a reconstrução mamária. O Sistema Único de Saúde, ele garante a reconstrução mamária, né, como procedimento. O que o Ministério da Saúde, o que a gente tem tentado fazer é realmente ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, né, e fazendo um enlace com a implantação daí sim, da reconstrução mamária precoce, que é realmente garantir o diagnóstico a essas pacientes. De acordo com as ações e aí a própria política, né, da rede de combate ao câncer de mama, né, de ampliar não só na densidade que existe nas regiões sul e sudeste, mas ampliar para todo o Brasil a realização de mamografias de rastreamento das mulheres nas faixas etárias prioritárias, mas também estruturar o serviço diagnóstico mamário hoje existente. A prioridade na política é o Programa Nacional de Qualificação em Mamografias e também foi feito pelo DenaSus um levantamento de todos os mamógrafos do país e foi um levantamento de quantos mamógrafos estavam encaixotados, porque foi verificado que muito mamógrafo existia e muito não se fazia do exame de mamografia dessas pacientes. E a gente deve garantir e procurar a política para que a gente faça com que o diagnóstico seja precoce. E o Ministério da Saúde está hoje num processo licitatório para fazer a manutenção dos mamógrafos que estão distribuídos no país, sejam eles encaixotados, sejam eles não em condições de uso, e ampliar o horário para que se seja feita a mamografia desses pacientes. É ampliando o acesso e aí pensando numa linha de cuidado com o diagnóstico precoce que a gente vai poder fazer com que esse diagnóstico precoce, seja no momento cirúrgico, o paciente tenha condições de realizar a reconstrução mamária no primeiro tempo. Porque já foi mesmo dito, existe uma relação direta entre o diagnóstico precoce, a evolução e sobrevida do paciente e, no caso da conquista da sobrevida com o tratamento do câncer, e aí de todo o direito à necessidade da reconstrução mamária, mas para chegar na reconstrução mamária a gente tem que fazer um diagnóstico precoce. Sem dúvida, dos levantamentos, nós temos um aumento de 10% anual nas reconstruções mamárias. No ano de 2011 foram feitos 7.600 procedimentos de reconstrução só mamária, seja pós-mastectomia, seja plástica mamária não estética. E o objetivo é que nós possamos aumentar, e na questão específica do mutirão, que a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nos apresentou, sem dúvida, procurou o Ministério da Saúde em dezembro, e todo o processo pela gestão do Sistema Único de Saúde, não é o Ministério quem determina se cada estado ou município vai fazer um mutirão, e para essa discussão nós necessitamos sentar, seja com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, seja com o Conselho Nacional de Secretário Municipal de Saúde, e discutir qual é a rede e como que vai ser esse processo para que a gente possa implantar e garantir a reconstrução mamária de uma maneira mais acolhedora dentro de cada órgão, cada unidade da federação. Em virtude das circunstâncias em que ocorreram a questão da PIP e Rofil, o CONAS e os gestores optaram, alguns gestores, em, nesse primeiro momento, entender esse processo, que agora a gente está começando todo um ano, entender esse processo, isso vai ser discutido nesta semana na Comissão Intergestora Tripartite, para que a gente possa dar um trabalho, e a gente cada vez mais está estreitando a relação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Dermatologia, que a gente possa dar um trabalho não apenas em mutirão, mas garantir a essas pacientes a reconstrução dentro de uma linha de cuidado, e não só dentro de uma linha de cuidado, mas de uma rede de atenção eficaz e eficiente. Lembrando aqui que o Brasil é um dos únicos países que ousou, acima de 180 milhões de habitantes, um sistema de saúde universal. E é essa ousadia que traz hoje a nossa preocupação em qualificar a rede de atenção em oncologia. E é por isso que toda a política nacional de atenção à oncologia está sendo revisada, não só a política, mas a questão do diagnóstico precoce em câncer de mama. Isso vai impactar diretamente a possibilidade das nossas pacientes e dos nossos pacientes a realizarem a reconstrução mamária no primeiro tempo. Sem dúvida, nós temos que avançar e essa discussão e esse diálogo existe nas três esferas de gestão. E é para isso que a gente tem que também intensificar a interiorização cada vez mais de profissionais, sejam profissionais do nível superior, sejam profissionais técnicos que garantam esse diagnóstico precoce. É nesse sentido que a gente vê com que a lei realmente ela vai ser implementada, numa construção efetiva nas três esferas de gestão. Daí sim, a gente garante, a gente quer e deseja que essas mulheres, esses pacientes tenham a sua reconstrução mamária garantida conforme a lei.
Muito obrigada. A gente agradece a participação do Dr. José Fogolin, que aqui representa o Ministério da Saúde, e eu quero mais uma vez agradecer a senadora Ana Amélia e pedir desculpas pela minha ausência, porque eu assim entendo, estamos, né, um companheiro nosso enfrentando um momento muito delicado, difícil e relacionado à saúde também. Perdemos uma vida de um garoto de 13 anos de idade. Não queremos ser precipitados, senadora Ana Amélia, mas por tudo indica que por falta de um atendimento adequado dentro de um hospital, que, aliás, recusou o atendimento a um servidor público federal que veio a falecer logo em seguida. Então, peço desculpas e, de acordo com os nossos convidados, com a senadora Ana Amélia, decorrência de uma divergência de opiniões, e por ter sido citado, doutor José Luiz Pedrini, gostaria de fazer uso da palavra, abrimos, até por sugestão da senadora Ana Amélia, sem qualquer problema.
Me permita, senhor presidente.
Passar para os senadores, pois não.
Eu quero aqui, senador, inclusive, Wellington, registrar a importância da gente avaliar esse fato, porque já não é o primeiro nesses dias. Tivemos há poucos dias o João Bernardo, né, que foi membro da equipe do Ministério do Planejamento, numa situação semelhante. Vendo o desespero do meu companheiro Flávio Dino, o garoto estava jogando bola, teve um problema de asma, foi atendido e nada explica a situação em que aconteceu. Então eu creio que é algo que mereça realmente uma investigação para que a gente tenha mais cuidados, né? O outro foi por falta de atendimento, para você ter uma ideia, não teve
porque
o não atendimento
tinha um cheque,
como
porque
urgência.
Não tinha um cheque para dar em caução e que a legislação não permite, proíbe esse tipo de procedimento. O corpo está no ML agora, procedimento, a Polícia Civil já envolvida, delegacia, para que a investigação possa ser isenta e demonstre efetivamente o que aconteceu. Não podemos pré-julgar nem condenar antecipadamente, mas os fatos mostram que o que aconteceu lá foi extremamente grave. Doutor, senadora Ana Amélia? Doutor Pedrinho.
Ana Amélia, senadora Vanessa, parabéns pela iniciativa, juntamente com seus pares de senadores, né? Então, eu vou fazer um comentário, doutor Luciano, dizendo que eu não sou contra, absolutamente contra mutirões, mas eu vou fazer um cálculo aqui. Nós temos 52 mil casos novos de câncer de mama por ano. 40%, foi um dado que surgiu aí, são mastectomias, são mulheres que vão retirar a mama, que seriam 20 mil mulheres mastectomizadas. Segundo a senadora Vanessa, né, 20% delas tem a reconstrução imediata, tira-se 20%, dá em torno de 16 mil, eu botei aqui até 14 mil, porque eu considero que sejam menos. 30% tem acesso à rede conveniada ou convênios, né, médicos ou particular. Então, eu faço um cálculo, eu estou em 10 mil mulheres por ano mastectomizadas. Digamos que a metade delas não queira fazer, ou por motivos graves de saúde, ou por não optarem autonomamente, elas têm autonomia para isso, não vou fazer a reconstituição, não quero. Eu, sei lá por quê, não quero fazer. Estou com idade, não sei o que, não quer fazer. Sobrariam 5 mil mulheres por ano. O mutirão vai atender 500 mulheres, foi esse o seu número, parece, né? 500 mulheres. Então, nós temos aí 10%, isso sendo otimista, que nós vamos fazer a cada ano. Mas o passivo do próximo ano são 4.500 de novo. Não sei se entendeu, claro que entendeu, senadora. Então, nós vamos fazendo um acúmulo. Eu acho que é louvável a situação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu dou os parabéns, mas, assim, por trás, além de ficar bem vista a Sociedade de Cirurgia Plástica, vamos fazer uma ação no sentido de atacar quando a mulher é mutilada e não 15 a 29 anos depois, como foi o que o senhor mesmo relatou, doutor Luciano, 15 a 29 anos depois, mulheres agradecidas. Nós não temos que ter o agradecimento, nós temos que exercer a nossa função, que é a de preservar a saúde das mulheres. E quando se fala em saúde, não é ausência de doença. Nós podemos tirar a doença, mas a que custo vamos tirar a doença dessa mulher? Eu já tive relato de mulheres que me dizem: perdi a vida quando tiraram minha mama, minha vida de relação ficou ruim. Mas por que, com que direito nós vamos fazê-las esperar tanto tempo e chegarmos como redenção de vida para essas mulheres? Então, eu sugiro à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que, no esforço com a Sociedade Brasileira de Mastologia, e eu estou à disposição, inteiramente à disposição, a gente elaborar um programa em que se possa atacar esse problema na origem. Vamos fazer a prevenção da mastectomia. Não há nenhum indicativo que a mastectomia seja o melhor tratamento para câncer de mama. A reconstrução não traz absolutamente nenhum prejuízo ao tratamento. E uma reconstituição mamária como aquela de abdômen vai levar, me perdoe se eu estiver errando, 3 a 4 cirurgias. Ela vai entrar 3 a 4 cirurgias no bloco cirúrgico, quando ela poderia ter entrado só uma. O custo é muito grande. Um outro ponto que foi citado, a carta de Gramado, que ela não se refere à reconstrução mamária. Inclusive, a doutora Mária também citou isso. Não, há um pequeno engano aí. Eu faço questão de esclarecer. Na realidade, aquelas 14 diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, que saíram ao final do ano passado, elas são para redução de mortalidade. Então, redução de mortalidade é atenção primária, objetividade, tratamento precoce e qualidade do atendimento. Não tem a ver com a reconstituição, que eles preconizam, sim. E a carta de Gramado, para quem não sabe, ela foi feita... nós trabalhamos durante 4 anos, senadora Vanessa. No último ano, existiam reuniões mensais com as ONGs do Brasil, mais a American Cancer Society e a Susan Komen Foundation, que tem uma experiência internacional, mais o Ministério da Saúde com representante, Ministério da Secretaria de Justiça, a OAB, a AMB e todos que quisessem participar. E nós elaboramos uma carta com 8 itens. E um dos principais itens é garantir o direito e viabilizar que todas as mulheres saíssem sem mama. Então, eu só queria dar essa informação da carta de Gramado, até em respeito às pessoas que passaram uma boa parte da sua vida lá nas reuniões, dando a sua contribuição, que foi fundamental. Muito obrigado.
Pode. Pois não, senadora, aqui o doutor Luciano está pedindo a palavra para fazer um comentário. Seria possível, doutor Luciano?